com muita chuva, muitas poças de água e uma arbitragem lisboeta de Hélder Malheiro, que até merecia nota 1 porque viajou da capital até Larosa, mas perante a sua atuação ridícula, nem numa escala de 0 a 5 nenhum merece. Pode-se queixar da arbitragem, 5 lances duvidosos na grande área, dos dois não há dúvida nenhuma. Era grande penalidade a favorecer a turma Larosa. Um na primeira parte, falta claríssima sobre Zola, e se esse já não dava margem para muitas dúvidas, o lance da segunda parte sobre Fernando, e esse é que é penalti em Portugal, em Espanha, em Itália, no Cazaquistão e até em algum local do mundo onde nunca se tenha ouvido falar do desporto gay. Só o Hélder Malheiro e a sua equipa de arbitragem decidiram não marcar essa mesma grande penalidade. Pode-se queixar da equipa de arbitragem lusitana e Larosa, pode-se queixar das condições do tempo, mas também se pode queixar daqui e ali não ter sido propriamente inteligente. Digo isto porque, primeiro de tudo, o relvado Larosa não estava propriamente a favorecer aquele que é o jogo Larosa. Relvado alto, já sabia que ia estar em más condições, devido a esta intempérie que se tem abatido no norte do país nos últimos dias. Vê-se, não é por aí, vê-se Galbaz da Primeira Liga em iguais ou piores condições do que as condições que assistimos hoje ao Galba de Larosa. Mas uma galba alta, com muita chuva à mistura e com muitas covas, muitas poças de água, naturalmente a tendência ainda é maior para a bola prender. A bola presa, bola sem rolar, favorece o jogo da equipa adversária. O Sobrado faz da união a sua força, não tem jogadores com talento individual, isto em comparação com o Lusitano e Larosa, defende e ataca em bloco e naturalmente com uma galba assim favorecia e favoreceu mesmo o jogo da formação do Sobrado. Não teve grandes ocasiões para marcar a formação de Larosa, o Sobrado teve uma que até não foi uma ocasião criada pela formação de Valongo, mas foi ao minuto 12, Marco Sá a bater mal um livre, entregou a bola ao homem do Sobrado, que rematou de pronto, mas lá está, a bola ficou presa numa poça de água. Marco Sá ainda teve o azar de quando partia para o lance escorregar, mas valeu a sorte a poça de água a evitar o gol da formação do Sobrado. O Larosa teve ocasião para marcar na primeira parte, uma ocasião clara, com o primeiro Zola no lado direito a rematar rasteiro, não se podia isso, daí eu dizer que aqui e acolá também faltou um pouco mais de arte, mais pensar por parte do Lusitano e Larosa, porque num galbado assim não se pode rematar rasteiro, a bola ia ficar presa naturalmente. Zola fê-lo, mas também é mais fácil falar daqui, onde eu estou propriamente na altura da decisão, na altura do jogador ter que rematar, compreendo que não haja muito tempo para pensar. Zola rematou rasteiro, a bola ficou presa, sobrou para Alain, que também não soube jogar com o estado de galbado, que acabou por querer fazer a finta sobre o Gataga de Castro e a bola acabou por se perder. Na segunda parte, duas ocasiões para o Lusitano e Larosa, ambas não tiveram o destino desejado. Primeiro, António de cabeça na sequência de um pontapé livre batido por Ivo Oliveira, livre batido no lado direito, à entrada, no lado esquerdo, à entrada do meio campo ofensivo do Lusitano e Larosa. António apareceu sozinho, mas o cabeceamento saiu mesmo na direção do guarda-redes Castro, e depois também de uma bola oriunda de um cruzamento do lado esquerdo, na sequência de um pontapé de canto, Nelson acabou por estar em boa posição para bater o guardião da formação de Sobrado, mas bateu por cima. O empate, há que o dizer, não é nenhum escândalo, não é a maior injustiça do futebol, não é a maior injustiça do mundo. Se, e digo isto muitas vezes, tivesse que haver um vencedor, se fosse uma partida de basquete onde não podia terminar empatado, e vamos imaginar que não podia haver prolongamento, teria a vitória ser entregue pelos pontos. Se fosse um jogo de boxe, onde as duas equipas, onde os dois combatentes, ou os dois atletas chegaram ao final, os dois em pé e ninguém fez nocaute, ia pelos pontos. E esses pontos, caso isto fosse um combate de boxe, os pontos seriam mais e bem mais para a formação Lusitana e Larosa. Mas realmente, há que dizer que o empate não escandaliza ninguém, mas a haver o vencedor, esse teria que ser exatamente a formação Lusitana e Larosa. Jogou contra aqui e acolá, como eu já disse há pouco, um pouco mais de arte, um pouco mais de engenho por parte dos atletas, com umas condições climatéricas horríveis, com um relvado lá está, também não a ajudar, e com muitas poças de água, a bola ficou um número quase infinito de vezes presa no gabão. E depois teve um senhor Hélder Malheiro que, sobre malhar bem o ferro deste empate, e ele viu, não quis marcar as duas grandes qualidades, porque não acredito que um árbitro que já esteve na primeira categoria do futebol português não consiga, num raciocínio, ver que aqueles dois lances que são no seu enfiamento, se me dissessem que isto era um molhado de jogadores, Hélder Malheiro não viu, estava tapado, mas quer de um lance, quer do outro, Hélder Malheiro estava a olhar para o lance. No segundo tinha o auxiliar também a olhar para o lance. No primeiro, acredito, o auxiliar mais próximo da zona estava tapado. O mais distante tinha via aberta de visão para o lance. Mas a obrigação de acelerar as duas mãos para são de Hélder Malheiro. Não as marcou. Não compreendo porquê. Algum lapso, alguma cegueira momentânea. O que é certo é que quando há essa cegueira, entre aspas, só para um lado, toda a gente suspeita, toda a gente pergunta porquê. Porquê é que só viu para um lado e não viu para o outro? No resto, Hélder Malheiro esteve bem. Ajuizou bem no capítulo disciplinar, marcou bem as faltas a meio campo, marcou bem as faltas à entrada da área. Não podemos dizer que foi uma atuação, no campo geral, ridícula por parte da equipa de arbitragem. Não foi. Mas nesses dois lances, tendo em conta a zona onde estava o árbitro de Lisboa, realmente, ou não sabe, isso é gravíssimo, ou não quis saber, isso é muito mais grave. Fica à dúvida, só o Hélder Malheiro é que saberá o porquê de não ter assinalado estas duas grandes penalidades. E recordo, e repito, são dois penaltis claríssimos. Não é preciso repetição televisiva, não é preciso perceber muito futebol, só não as vê quem teve a tal cegueira momentânea, ou, e não digo o que aconteceu com o Hélder Malheiro, porque não tenho factos para o afirmar, ou que não as quer marcar. Só o mesmo Hélder Malheiro é que saberá o porquê que não marcou aqueles dois lances. Aos outros três, um lance na segunda parte em que o homem de Sobrado também é um erro grave. Fica a dúvida se é que o homem de Sobrado no chão, sobre Lima, claramente estica o braço e corta a bola. Não é bola no braço, a bola, ele não chegava à bola e desviou a bola com a mão. Parece-me ter sido fora da área, mas Hélder Malheiro nem sequer assinou a falta. Aí, digo, não seria a ação de Hélder Malheiro, mas sim do seu auxiliar, que estava mesmo sobre o lance. Na sequência, acabou por mostrar amarelo à Lã por protesto. Aí fica, é tal dúvida se é dentro ou fora da área, mas Hélder Malheiro nem sequer marca a falta, porque o homem de Sobrado acabou por tirar a bola com a mão da área de ação de Lima. São estes três lances, sendo dois dos quais posso afirmar com veracidade que era grande penalidade para favor de Larosa, e os outros três, duas quedas na primeira parte e Homens de Larosa na grande área, que se pediu o penalti, não consigo afirmar, não tinha visão suficiente para o lance, se houve ou não grande penalidade, e depois este lance com a mão do homem de Sobrado, parece-me ter sido fora da grande área, mas Hélder Malheiro, como estava em caso de dúvida, nem sequer marcou falta, nem fora, nem dentro da área. Pode-se queixar disto, são duas grandes penalidades, também teria que ter a arte de as converter, mas a probabilidade é bem maior de um grande penalidade resultar em golo do que não resultar, e pode-se queixar de tudo aquilo que já falei. O que é certo é que Larosa soma o quinto impacto em casa nesta segunda fase, continua sem vencer no seu reduto nesta fase de manutenção da Série C, está a manter-se a um ponto dos lugares que se podem respirar, está em sexto lugar, viu o Pedras Gubras empatar com o Espinho, dois adversários diretos, o Moimenta a perder com o Coimbrões. O Sobrado, por sua vez, com este empate, tem 4 pontos de vantagem sobre o 6º classificado, lugar de play-off, nem é lugar de promoção direta, é lugar de play-off, que na prática são 5, porque com a vitória na primeira volta para o Lanzeiro e com este empate, o Sobrado também tem confronto direto, tem vantagem no confronto direto por parte do Lusitano Larosa. Larosa, no meio disto tudo, o cenário continua a ser negativo, é certo, mas não é dantesco. Larosa continua a depender única e exclusivamente de si para permanecer neste Campeonato Nacional de Séniores. Pedras Gubras empatou, se tivesse ganho era diferente, continua a depender de vencer os seus jogos para não descer ao Distrital de Évora. Na próxima jornada, fronta o 5º classificado, Pedras Gubras. Se este era de mata-mata, o próximo é de mata, 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 ou morre de vez. porque em caso de Gotham o cenário passa de negativo, aí sim, para dantesco, para a formação de Adolfo Teixeira. Apelou aos seus adeptos, o técnico de Lusitânia de Lanosa, porque na próxima semana todos são poucos para apoiar a formação lusitanista numa partida que vale uma época para a formação de Adolfo Teixeira. Se vencer, sai dos lugares da despromoção e ganha novo fôlego. Se perder, fica a 4 pontos da salvação, onde depois só restarão 6 a disputar. Vale mesmo uma época o jogo frente ao Pedras Gouras no próximo domingo, no estádio Lusitano de Lanosa.